Querido, abra o texto bíblico de Gênesis, por favor, capítulo 12. Trago lá da Igreja de Boa Viagem um abraço para os irmãos, aquele abraço fraterno. Feliz em ver que os irmãos continuam firmes nessa caminhada na direção da organização como igreja local. A nossa oração é que o Senhor possa conceder o mais breve possível esse estado e os irmãos continuarem nessa tarefa, né, de proclamação do cumprimento da missão de Deus. Eu lerei os 9 primeiros versículos. Gênesis capítulo 12, de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos orar mais uma vez. Pai, louvamos o teu nome por esse momento tão precioso, quando os teus filhos chegam à tua presença para te adorar, para reconhecer os teus feitos, para reconhecer a tua graça que foi revelada de forma tão clara na pessoa bendita do teu filho Jesus, o nosso Salvador. Louvamos a ti porque nessa hora também podemos abrir com liberdade a tua palavra e dela tirarmos ensinamentos para nossas vidas. Nosso desejo é que o Senhor nos fale nessa noite pela tua palavra, mediante o agir gracioso do teu Santo Espírito, não só gracioso, mas iluminador, abrindo o nosso entendimento e movendo áreas da nossa vida que ainda insistimos em administrar. Que o Senhor nos tenha como cantamos, como servos, servos do Senhor, para a tua própria glória. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acho que uma vez estive pregando aqui, creio que sobre a mulher samaritana, e vi nela a vocação do Senhor, e declarei que uma das coisas que me chama atenção nas Escrituras são os textos que tratam sobre vocação. E, em particular, esse texto é muito especial, ele trata do primeiro patriarca, né, Abraão, Isaac, Jacó, que depois recebe o nome de Israel, foram os patriarcas em Israel e que alicerçaram a fé e a caminhada não só do povo como nação, mas nossa também, como as Escrituras falam, muito especialmente Paulo, nós que somos filhos da fé de Abraão. Nesse sentido, Abraão recebe uma vocação e sobre ele está uma promessa de bênção. Aliás, esse texto foi lido e citado nos últimos dias, né? Depois que o nosso presidente falou de Israel, muitos crentes lembraram desse texto, colocando, questionando a Lula e lembrando que aqueles que abençoassem Israel seriam abençoados e que aqueles que amaldiçoassem a Israel seriam amaldiçoados. Então, aqueles que se desligaram da opinião de Lula fizeram muito bem, porque se é para ser amaldiçoado, que seja ele sozinho, não nos leve juntos. A verdade é que o texto bíblico fala de uma aliança que Deus faz com o seu povo. De fato, sob essa aliança temos a bênção do Senhor. E Abraão, nesse texto aqui, muito especial da sua vocação, assume esse desafio de ser um abençoador, porque a ordem dele, que ele recebe, agora como aquele que é destacado de todos aqueles que moravam ali em Arã, ele é destacado para ser uma bênção. E, queridos, quando pensamos em um homem como Abraão, sendo bênção na sua geração, ele recebe da parte de Deus uma designação ligada à própria missão de Deus. Através da vida de Abraão e da sua descendência, não só física, como ocorreu através de Isaac, depois de Jacó e os demais herdeiros, que se tornou uma grande nação, como Israel é hoje, mas também toda a família da fé, como ele havia prometido a Abraão, que espalharia a sua descendência por toda a terra e seria maior do que as areias ou grão das areias que é contido em todos os mares. A verdade é que Abraão é chamado para esse tipo de ação, de cumprir a missão de Deus, de revelar o Senhor aqui nessa terra. Então, eu creio que aquilo que ocorre com Abraão é referência para a nossa caminhada. Porque como igreja e como descendentes da fé de Abraão, temos também o mesmo desafio de estarmos inseridos ou compreendendo que estamos inseridos na missão de Deus e, assim como Abraão, temos o chamado para sermos abençoadores. Não somos pessoas neutras nesse mundo. Mesmo que você seja tímido, que não queira falar nada, nunca venha aqui na frente pregar, não seja aquele que com facilidade abre a boca para falar do Senhor no seu trabalho, ou que fique pensando que seu dom é só da oração ou do serviço, mas nada de falar, você está inserido, creia, na missão de Deus e foi chamado, pensado pelo Senhor desse mundo para ser uma bênção. Essa é a nossa vocação, não só nossa como igreja, mas de cada um pessoalmente. Somos vocacionados como Abraão no cumprimento da missão de Deus e o nosso grande desafio é compreendermos que não estamos tendo uma vida para cumprir um caminho profissional, mesmo que é na profissão que vamos brilhar a vida de Cristo, não para formar uma família, ter filhos, netos e bisnetos, mesmo que isso também, ali também, devemos ser abençoadores, mas o testemunho do Senhor é a nossa vocação. E fazermos com que Cristo, seu Filho, seja reconhecido como esperança para todos os homens e para que, através de nós, a glória do Senhor possa ser conhecida. A promessa que vem para Abraão é que ele seria frutífero quando ele entendesse o seu papel de abençoador. Ora, se nós, como herdeiros da fé de Abraão, nós somos também herdeiros desse mesmo desafio. Então, quando eu olho para esse texto e penso em toda a história de Abraão, a minha pergunta é: o que fez de Abraão esse abençoador? Porque notem, Abraão não era um super-homem, não era um super-crente. Então, a gente pode imaginar ou nos imaginar muito aquém daquilo, de todo histórico de um patriarca de Israel, de todo um histórico de um homem como Abraão. Mas eu quero lhe dizer que Abraão era como qualquer um de nós. Todos aqueles que têm a sua vocação descrita nas Escrituras, o Senhor faz questão de registrar e colocar suas fraquezas, seus temores, suas limitações, para que nós não venhamos achar que nós não caminhamos dentro do mesmo propósito ou que nós temos uma capacidade inferior para cumprir essa vocação de Deus. Eu quero dizer, não temos. Nós somos vocacionados e com a habitação do Espírito, no Senhor, em nossas vidas, somos completamente capazes de cumprir aquilo que o Senhor deseja. Todas as ferramentas foram dadas a nós, como foram dadas a Abraão. É por isso que eu quero olhar aqui o que fez de Abraão esse abençoador, para que a gente possa perceber que esse caminho também pode ser trilhado por nós. E se Abraão foi utilizando essas ferramentas, a bênção na história que foi, também podemos ser na nossa caminhada aqui nesse mundo. Então, vamos olhar. Quero chamar a atenção dos irmãos para o primeiro versículo, a primeira expressão, como quando o texto vai nos dizer que o Senhor fala a Abraão. Disse o Senhor a Abraão. Então, já percebo logo nessa expressão uma característica de Abraão que fez com que a sua vida, ligada a essa característica, pudesse ser a vida de um abençoador. Ele foi sempre sensível à voz de Deus para a sua vida. Ele sempre foi pronto a atender, a ouvir a orientação que Deus tinha para a sua vida. Essa disposição de Abraão de estar sempre atento à voz de Deus, aquilo que Deus quer indicar no caminho, fez com que ele pudesse ser um abençoador. É interessante, se a gente olha, como eu falei, as histórias da vocação, esse elemento vai estar ali. Ou seja, quando Deus vai vocacionar Moisés, Êxodo, capítulo 3, você percebe que Moisés está ali cuidando das ovelhas do seu sogro. Tranquilo. A melhor coisa é cuidar do trabalho, da empresa do sogro. Porque se dá bem, você tem o seu ganho, né? Tem seu percentual. Se a empresa quebra, o meu sogro que se vire, vai lá resolver esses problemas para o seu lado. Moisés estava tranquilo ali no deserto de Arã, cuidando do rebanho do seu sogro, cuidando da sua vida com sua esposa, seus filhos, mas, de repente, ele percebe ao seu redor algo diferente. Havia uma sarça, que é o símbolo da IPB, né, que estava ali, ardendo em chamas, sem se consumir. E ele se aproxima da sarça para olhar aquela cena única na sua vida. E aí, da sarça, ele ouve uma voz o chamando pelo nome. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu poderia citar a vocação de Samuel, que é uma outra história tão interessante. Quando a gente lê o texto bíblico de Samuel, percebe o quanto a sua vocação foi determinante para a história de Israel, num momento de crise em todas as áreas, espiritual, crise institucional. E Samuel, ainda adolescente, estava no templo, e aí ele deixa Eli, que era o sacerdote, já idoso, para deitar, e apaga todas as luzes ali do templo, deixando só aquela última luz para ele poder, então, ir para o seu quarto e se deitar. Ele mal acabou de deitar e ele ouve uma voz o chamando pelo nome. Samuel, Samuel. Tão lembrado do texto, 1 Samuel 3. Ele se levanta, vai até Eli e fala: "Tô aqui, Senhor, por que me chamas?" "Não, não te chamei, vai deitar." E ele falou: "Não, eu ouvi o Senhor me chamando." "Não, não te chamei, vai dormir." Ele vai, segunda vez, ele ouve: "Samuel, Samuel." Vai novamente para Eli e: "O Senhor me chamou." Aí ele falou: "Não te chamei, meu filho, eu estou cansado, me deixa dormir, eu não aguento mais esse dia cansativo." Eu estou aumentando aí o que Eli deve ter dito para Samuel. Doido para dormir, aquele menino vindo acordar na hora que está quase pegando sono. E na terceira vez, Eli, olhando para Samuel, talvez tenha lembrado do seu tempo passado, porque ele já não era tão íntimo do Senhor naquele momento. Mas ele lembrou quando Deus tratava com ele, quando ele era sensível à voz do Senhor, quando ele resolveu que aquilo que Deus falasse para ele, pelo nome, individualmente, ele ouviria e atenderia. Ele lembrou disso e disse: "Samuel, vai deitar. E se você ouvir de novo alguém lhe chamar pelo nome, fala o seguinte: Pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Eu poderia lembrar tantos outros, Isaías, como foi citado aqui, poderia lembrar de Paulo indo perseguir a igreja do Senhor, e o Senhor o coloca no pó, no chão, e o chama pelo nome, falando Saulo, Saulo. Enfim, é interessante perceber Jeremias e praticamente todas as vocações. Não estamos caminhando sozinhos. E eu não estou falando acerca da nossa comunhão eclesiástica, da nossa comunhão dos santos. Eu estou falando de um Deus que nos chama, nos tira das trevas com um propósito estabelecido por Ele para nós, como o povo de Abraão, como herdeiros de sua fé. Estamos inseridos no cumprimento do mesmo propósito. E Ele continua nos tratando individualmente, nos chamando pelo nome. E a gente sabe quando o Senhor está tratando conosco. O que Ele espera que, a exemplo de Abraão, a gente tenha a mesma disposição de estar atento à sua voz. E assim como fez Samuel, dizer, pode falar que o teu servo está ouvindo, que é fácil a gente cantar um hino. Eu quero ter a mesma mente de Cristo e me faz um servo para a tua glória, que é a missão do Senhor. É fácil a gente cantar. Mas quando a indicação do caminho contraria aquilo que queremos, o servo desaparece da nossa caminhada. Não parece que é assim com Abraão. Ele entendeu a vocação e o privilégio daquela vocação para ser um abençoador. E não tenha dúvida, querido, que o Senhor espera que você ouça a sua voz, a indicação, a do caminho que você deve seguir. Ele certamente lhe fala quase que chamando pelo nome. E você sabe do que eu estou dizendo. Muitas vezes ele nos indica caminho de testemunho para sermos bênçãos dentro da nossa família, ou no trabalho, ou na faculdade. E às vezes damos aquele passo para trás. Mas não Abraão. Abraão estava bem atento ao chamado do Senhor. É interessante como a construção de Israel foi em cima da dependência da voz do Senhor, da sua orientação. Toda a história dela, até o momento em que Israel se desviou, é levado para o cativeiro, enfim, toda a história dela. Mas há um texto em Deuteronômio tão interessante. Se você puder abrir comigo, Deuteronômio capítulo 8. Está havendo aqui uma repetição de leis que é reforçando a ordem do Senhor para Israel, mostrando o caminho que Israel deveria, como nação, seguir. Mas tem uma palavra do Senhor para Israel interessante, porque parece que nós acostumamos ouvir, feito Eli, a voz do Senhor, e a gente segue um ritmo que parece que a voz do Senhor ficou tão lá no passado, faz parte de dias distantes. Parece que é esse alerta que Deus está fazendo a Israel. Versículo 11, desse capítulo 8 de Deuteronômio. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais nem conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. O que me parece é que Israel, a exemplo de Abrão, teve que compreender que a voz do Senhor é a voz que devemos seguir, que é o seu mandato, a sua palavra, que devemos estar atentos para cumprir, e que o Senhor é aliançado com o povo que está pronto a ouvir a voz do Senhor. Então, se queremos ser abençoadores, como foi Abrão, precisamos ter sempre nossos ouvidos bem atentos ao que o Senhor quer nos ensinar. Me chama a atenção, ainda nesse versículo, uma outra qualidade que Abraão adquiriu, ou fruto de uma decisão dele, que fez com que ele fosse o abençoador que foi. Porque o versículo primeiro continua: disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Quando eu leio esse texto, eu fico percebendo que a decisão de sair da casa dos seus pais, da sua parentela, significaria, teoricamente, para Abraão, abrir mão de segurança, abrir mão de comodidade e abrir até mão de direitos dele, de conquistas que ele tinha feito, fruto do seu trabalho. Ou seja, quando ele recebe a vocação de Deus, seus valores mudam. Quando ele ouve a voz do Senhor, parece que ele olha para tudo que tem por uma outra perspectiva. Não era mais a sua propriedade que lhe chamava atenção, que lhe proporcionava a segurança que ele queria ter. Também não era o fato de morar entre os parentes, que quando viesse um inimigo para atacar o seu rebanho ou a sua casa, ele pudesse convocar para, como um mini exército, proteger os seus bens e a sua família. Não eram mais esses valores que faziam com que o coração de Abraão estivesse quieto, mas o simples ouvir a voz do Senhor e atendê-la. É nesse sentido que ele abre mão disso, ele abre mão dos seus direitos, das suas conquistas, do seu conforto, da sua comodidade, da sua segurança, pensando humanamente falando. E ele sai para obedecer. Isso significa que ele abriu mão daquilo que ele havia construído durante toda a vida. Eu fico pensando que ele era um homem trabalhador, muito trabalhador, que é uma virtude de um homem. Tanto que ele não era um homem pobre, ele não ouviu uma voz vocacional e seguiu o Senhor, porque não estava dando nada certo ali em Arã. Muito pelo contrário, o texto que lemos fala que ele sai com sua esposa, leva o seu sobrinho com ele não tinha filhos ainda, e leva os seus trabalhadores, que eram em bom número, e todo o seu rebanho. Ele era um homem de posses, mas aprendeu mesmo que aquilo que nós devemos considerar como posse é aquilo que se constrói, que se galga na eternidade. O autor de Hebreus, que muitos, e eu também, creem que o autor é Paulo, quando no capítulo 11 vai falar a respeito de Abraão, e eu quero chamar a atenção para a gente fazer essa leitura, a partir do versículo 8, eu lerei alguns versículos a partir daí. Mostra o motivo pelo qual Abraão, sem muita dificuldade, deixa a sua terra para ir para aquela terra que ele nem sabia onde era, seguindo a orientação, a voz do seu Deus. O texto diz, a partir do versículo 8, capítulo 11 da carta aos Hebreus: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Motivo: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E o texto vai continuar falando sobre Sara e outros patriarcas que, da mesma forma, perceberam que os tesouros dos céus devem ser muito mais atraentes para nós do que qualquer propriedade ou aquilo que podemos adquirir aqui nesse mundo. É uma questão de valores. O grande desafio que Abraão nos coloca aqui nessa sua atitude é: o que de fato queremos conquistar como pessoas, como crentes? O que de fato queremos conquistar? Li certa vez uma frase que achei interessante. Eu acho que até já citei aqui. Pode ser que não. Depois de 60, a gente não lembra muita coisa. Alguém disse que o maior problema de nós, os crentes, dessa geração, principalmente tão materialista, tão secularizada, é que nós queremos ser sucesso em um mundo para o qual já deveríamos ter morrido. E isso me chamou a atenção no sentido sobre o que de fato eu quero conquistar nesse mundo. O que eu considero como sucesso? Quais são os valores que me movem a cada dia? Para onde eu conduzo a minha alma, o meu desejo, a minha gana, meus projetos, a minha energia? Aonde invisto o dinheiro, os valores que o Senhor tem colocado sobre a minha tutela, sobre a minha administração? É nesse sentido que Abraão abre mão disso tudo por ouvir a voz do Senhor e querer atender. Aliás, essa é outra característica que eu percebo desse homem abençoador, porque essa característica é inegociável, é obediência. Porque ele não só ouve a voz do Senhor, ele não só coloca os seus valores bem colocados no coração, pensando em tudo aquilo que ele conquistaria da parte do Senhor, numa terra que ele receberia por herança, não mais dos seus parentes, mas agora daquele que o vocacionava. O versículo 4 vai dizer: partiu, pois, como lhe ordenara o Senhor. Partiu porque o Senhor havia ordenado. Isso significa obediência. Aliás, essa é uma característica que eu sempre bato em meus sermões. Porque a obediência talvez seja uma característica clara, explícita, que nós realmente temos a mente de Cristo como temos pedido. Que nós realmente estamos dispostos a sermos servos para a glória dele. Passa pela obediência. É termos os ouvidos atentos à voz. E quando ele fala, e ele fala pela sua palavra, a gente está pronto a atender. Pode haver aqui questionamentos, inseguranças humanas, mas a gente deposita tudo ali aos pés da cruz, mas sai para obedecer. E Abraão teve essa atitude logo de início. Isso me chama a atenção, porque essa é uma característica que vai perdurar na vida e vai se ampliar e vai aprofundar na própria experiência de Abraão. A questão dele ouvir a voz do Senhor, no caso aqui, que lhe manda sair para uma outra terra e ele parte levando a sua esposa, os seus alguns bens e os seus servos e o seu sobrinho. Eu estava olhando esse texto e pensando o quanto a obediência ao Senhor liga ao nosso testemunho, como aquele que deve ser abençoador. E não somente para aqueles que estão ao nosso redor. Tem a ver com ato de culto. Se lembra da, daquela confrontação que Samuel fez para Saul, quando Saul sai para destruir, para uma guerra contra os amalequitas, 1 Samuel 15, se eu não me engano, eu tenho 98,5% de certeza. 1 Samuel 15 vai descrever isso, que Saul batalha contra os amalequitas, deveria destruir totalmente, lembra da ordem? Matar Agag, o rei, destruir tudo a fio da espada. Mas Samuel tem notícia que Saul está voltando trazendo Agag e trazendo parte do rebanho. Ele está voltando. E quando ele se encontra com Saul, Samuel pergunta a Saul: você obedeceu, cumpriu a ordem do Senhor? Claro, tranquilo. Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Que mugido de boi? Que balido de ovelha são esses? Ao povo poupou o melhor do rebanho para oferecer ao Senhor teu Deus. Lembra da resposta? Tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocausto quanto que se cumpra a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que gordura de carneiros. A gente precisa aprender isso, queridos. A gente precisa compreender que é pela obediência que a gente vai cumprir aquilo que o Senhor deseja de nós. É pela obediência à palavra, ouvindo claramente a voz do Senhor, que a gente vai ser conduzido para o lugar que o Senhor deseja que a gente esteja. E dali seremos abençoadores, seja onde for. Seja onde for. É dali que seremos abençoadores de acordo com a vontade do Senhor. Eu me lembro do sermão de uma das mensagens do Senhor para os seus apóstolos, dizendo: aquele que tem os meus mandamentos, e lembra? João 14, e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, eu me manifestarei a ele. Veja, a obediência é inegociável. O Senhor nos fala, nos chama pelo nome, e a gente sabe disso. A gente sabe quando é conosco. E ele nos chama para deixar uma vida arraigada nesse mundo, de busca de sucesso nele, de prazer nele. E a gente insiste em querer puxar o prazer e experimentar o prazer que esse mundo tem a oferecer, quando o que ele quer mesmo é obediência. Aí Abraão aprendeu isso. E ele se colocou à disposição. É interessante quando na história da igreja, a gente se acomoda, por algum motivo, no sentido de negar a obediência, de achar, como lemos em Deuteronômio, que podemos levar a vida cristã ou a nossa vida corriqueira na força do braço, o Senhor faz questão de nos desprezar, no sentido de deixar a gente ir no caminho, até que a gente quebre a cara. Porque nós fazemos isso desde o Éden. A história do filho pródigo mostra isso, até que ele caia em si, que a ficha cai, que fala: o que é que eu estou fazendo aqui? Quantos jornaleiros, quantos trabalhadores, meu pai, tem abundância de pão, e eu estou aqui passando necessidade. E ele toma uma decisão: me levantarei e falarei para o meu pai: pai, veja a ordem daquilo que ele falaria para o seu pai, dono de uma grande porção de terra. Pequei contra os céus e perante ti. Porque a nossa desobediência é primeiramente contra Deus. O pecado, nosso pecado, é primeiramente contra Deus, antes de ser qualquer ação contra homens. É contra Deus, contra a sua ordem, seus mandamentos, contra a sua palavra, contra a sua vontade, contra a sua santidade, como ouvimos sobre um Deus que é santo, 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 como foi falado aqui na ministração do louvor. A verdade é que Abraão entendeu isso, que ele precisava a obedecer, e ele ia parte, sem saber para onde ia, mas sabia que tinha que sair indo na direção que o Senhor havia mandado. Deixa eu ir para mais uma característica de Abraão aqui, que faz com que eu perceba nessa outra característica também, um elemento que torna Abraão um abençoador. Vou ali para os versículos 7 e 8. Fala: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: eu darei à tua descendência essa terra. E ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Estou aqui imaginando Abraão viajando, e ele chega numa terra, estou aqui imaginando, em cima de uma montanha, ele consegue enxergar, sabe, vales e outras montanhas distantes. Estou aqui imaginando aquelas cenas bonitas, né, de um lugar bem verde, um lugar lindo assim, e fala: é essa terra que eu vou lhe dar. Tá, mas se fosse um lugar mais desértico e o Senhor falasse a mesma coisa, eu não tenho dúvida que Abraão faria a mesma coisa que ele fez. O versículo fala que ele edifica ali um altar ao Senhor. Quando eu vejo essa atitude de Abraão, eu percebo que ele abre mão de todo o projeto de vida. Porque, veja, ele tinha um projeto de vida ali em Arã. Ele economizou, ele trabalhou, levantava cedo, plantava, comprava um gado, vendia para comprar outros dois menores, alimentava, crescia. Ele criou rebanho assim. Ele tinha um projeto de vida como qualquer um de nós. Ele abre mão desse projeto por conta da voz do Senhor, porque entendia que a obediência ao Senhor era muito mais rentável, porque o Senhor estava preparando uma morada para ele, que era eterna, e isso o atraiu. Ele teve a visão, o entendimento, e ele passa a assumir na sua vida, não mais, ou ser movido na sua vida, não mais por suas metas, mas pelas metas que o próprio Senhor tinha para ele. Quando Deus disse a Abraão: aqui está, essa é a terra que você vai herdar, ele edifica um altar. E aí, a partir daí, começa a viver em tendas, sabendo, queridos, que aquele era o projeto de Deus para a sua vida. Ele assume como projeto para ele. É interessante que quando o Tiago vai escrever a sua epístola, ele coloca lá no capítulo 4, é um texto bem conhecido nosso, sobre como nossos planos são falíveis, eles são inseguros, eles são rapidamente destruídos, como eles podem ruir em segundos na nossa vida. Ele vai falar que de pessoas que falam: não, eu vou fazer isso, aquilo, em vez de dizer: quando o Senhor quiser, ou se o Senhor quiser, farei isso e aquilo. O que Tiago está dizendo é que o que podemos construir de seguro tem a ver com a vontade, com a palavra e dentro dos propósitos do Senhor. Quero desafiá-lo a isso, a cada passo da sua vida. Não namore com qualquer pessoa. Namore com a pessoa que o Senhor colocou diante de você, que cumpra os requisitos da palavra. Eu estava conversando com uma jovem lá na igreja, algumas semanas atrás, que ela estava flertando. Era uma jovem já senhora. Eu acho que já estava começando a bater um certo desespero nela. Estou aqui só imaginando. E ela veio conversar comigo, aí disse: pastor, fulano, e eu conhecia bem, fulano me chamou para tomar um cafezinho. E eu olhei para ela e disse uma frase. Falei: olha, se fosse a minha filha, eu ia lhe dizer uma coisa. Ela: o quê? Pule essa fogueira. Caia fora. É, pastor, mas o senhor sabe, tão difícil andar sozinha. Falei: não tem aquele versículo bíblico, antes só do que mal acompanhado? Está na Bíblia, não? Podia estar, viu? Porque é verdade de Deus isso. Creia. Estou falando como um pastor que já caminhou com muitos casais. E algumas senhoras sentavam na minha frente, senhores também, dizendo: oh, como eu me arrependo desse tipo de casamento. Então, quando a gente olha Abraão, ele dá um exemplo para nós. Vale a pena assumirmos para nossas vidas projetos na área sentimental, na área profissional. Estava pregando uma vez, quando era pastor das graças ainda, fui procurado por um jovem empresário, que eu estava falando a importância, pregando, falando da importância de se ter uma empresa, se trabalhar dentro da lei. E, sabe, isso é um testemunho cristão diante de uma sociedade que facilmente negocia preceitos do Senhor. Eu disse, se não consegue, veja, a lei tem suas brechas legais que dá para, como empresário, você ir caminhando. Mas se não dá, fecha a bodega. Fecha. Porque não vale a pena manter a bodega aberta fazendo coisa contrariando a palavra. Não vale a pena. E aí depois ele veio conversar comigo dizendo, pastor, é muito difícil para mim, na minha área, eu não ter dificuldade com impostos e com algumas coisas legais. Ah, e o senhor mantém a palavra, eu não tenho dúvida. Fecha a bodega. E ele saiu da área de trabalho dele. E eu falei sobre uma transição lógica, responsável. Saiu. Hoje é muito mais bem-sucedido. Eu não estou dizendo que isso é um resultado sempre que ocorre. Bem-sucedido profissionalmente. Mas não tenha dúvida que quando eu falo bem-sucedido, eu estou falando principalmente sobre sua relação com o próprio Deus. De você saber que está cumprindo em qualquer área da sua vida, sentimental, matrimonial, profissional, estudantil, você está cumprindo a palavra. É quando você assume os projetos de Deus e diz, vou cumpri-los. É com eles que eu estou comprometido. Para mim, claramente, Abraão se comprometeu com os projetos de Deus e entendeu que deveria estabelecê-los na sua caminhada, e Abraão foi muito bem-sucedido. Abraão tinha suas dificuldades. Eu quero ir para a última característica, que vou sair do texto lido, que eu vou citar um exemplo, acho até que já preguei um ano passado aqui nesse texto, eu também não me lembro se foi aqui ou em outro lugar, deixa para lá. Porque quando eu olho a vida de Abraão, eu vejo duas etapas, uma que é esse de Êxodo capítulo 12, depois tem um texto em Gênesis capítulo 12, depois eu olho Gênesis capítulo 22, em que eu percebo um outro Abraão, agora Abraão, em que o Senhor, e ele está ainda atento à voz do Senhor, aliás, ele aprendeu entre o capítulo 12 de Gênesis e o capítulo 22 de Gênesis, que valia a pena ouvir ao Senhor, porque o texto de Gênesis 22 novamente começa com Deus falando com Abraão. E ele vai, naquele período, que é em torno de 25 anos, sendo trabalhado por Deus na sua obediência, no seu compromisso. É como eu falei, Abraão tinha suas nuances, assim como nós temos na nossa caminhada. Mas os princípios que fez dele um abençoador permaneceram. Mas agora Gênesis 22 vai mostrar um Abraão seguro, bem consciente do que Deus queria. E ele pede o seu filho e ele sai para sacrificá-lo, como Deus havia mandado. E isso, para mim, mostra uma outra característica em Abraão. Abraão aprendeu que a ordem do Senhor, e se o Senhor requer de nós algo precioso, é isso que tem que ser dado. Às vezes é isso que o Senhor faz. Às vezes eu tenho, por exemplo, tenho uma filha missionária que muitos conhecem aqui, a Sofia. Para a gente é muito difícil ter uma filha missionária. Eu não podia pedir outra coisa melhor para minha filha, mas é muito difícil. Faz mais de um ano e meio que eu não vejo meus netos. Mas o fato de eu entender que para cumprir a vontade dele e estar envolvido naquilo que o Senhor queria para ela, era um preço que ela deveria pagar, porque ela está morando longe dos pais, os netos estão longe dos avós, os avós paternos em São Paulo, a gente aqui em Recife, eles estavam numa aldeia no interior do Pará, agora estão lá em cima, em Dallas, fica mais carinho ainda para visitar do que no Pará. A verdade é que o cumprir a vontade do Senhor muitas vezes vai significar que devemos abrir mão de coisas que para nós são preciosas. E não havia algo mais precioso para Abraão do que seu filho Isaac. E quando o Senhor disse, se levante para me oferecer, no monte que eu te mostrarei a Isaac, o texto fala que ele se levanta de madrugada para fazê-lo. Simples assim. Nós estamos numa geração de crentes que valoriza muito o que conquista nessa terra. Muito. Mas oro para que o Senhor nos levante homens e mulheres dispostas a colocar isso no altar, se o Senhor assim requerer. Que não tenha um tesouro maior do que ouvir a voz dele e obedecê-lo, do que criar todo um patrimônio nos céus. Eu pedi para o grupo de louvor aqui preparar um cântico, que é bem conhecido nosso. Lá na igreja, pastor Brivaldo fala que esse é meu hino, é meu cântico. Eu tenho alguns, mas esse é um deles. Porque é uma oração que eu penso que nós deveríamos fazer todos os dias. Veja, eu estou com a letra aqui. É de Aline Barros, que é aquele sonda-me e usa-me. Veja que tipo de oração um crente deve fazer. A letra diz, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Eu sou chorão, segura aí. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me, até que em mim não exista mais eu, mas se encontre só a ti. Então, usa-me como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Não que me agrada, mas que te agrada. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. E usa-me, Senhor. Será que você está pronto a cantar esse cântico junto com o grupo do louvor? Uma oração feita, a oração que Abraão deve ter orado ali quando ouviu a voz do Senhor, dizendo, Senhor, está aqui a minha vida. Não há algo mais desejável para mim do que ouvindo a tua voz te obedecer. Estou pronto a pagar preço por isso, se for exigido. Estou pronto a abrir mão de projetos meus para abraçar os teus. Senhor, eu quero ser assim, consagrado. Somente eu te peço uma coisa, Senhor, me usa.